Oi, pessoal! Eu sou a Natália Binotto, analista de comunicação da iMetrics, e hoje apresento os primeiros convidados do podcast iMetrics, espaço onde falaremos de temas como inovação, tecnologia, transformação digital e mais. Para o primeiro episódio, nosso CEO Pablo Cavalcante, os sócios diretores Adriano Lima e Cecílio Kozak e a Cláudia Menezes, gestora da área de qualidade, debatem conceitos como os times multidisciplinares, colaboração, metodologia Lean, papel do líder e os aplicam à realidade que vivemos hoje em nossa empresa. Confere aí!
Bom dia, turma! Estamos juntos nesse nosso espaço assim, de bate-papo informal. Esse é o espírito do nosso podcast, que a gente possa ter uma conversa que é fluida, que é aberta, que é provocativa, como se nós estivéssemos assim, numa roda de amigos, num bar, trocando experiências de vida e deixando fluir uma conversa muito prazerosa. Então, convido você que está do outro lado aí, que é nosso ouvinte, a embarcar nessa conversa. Espero que você tenha um tempo muito divertido. Eu lembrei de uma frase que eu acho que abre o livro do Stephen Covey, aquele livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Você trabalha com agilidade, com qualidade, com processos. Uma dificuldade assim, muito inerente ao teu trabalho é que sempre que a gente embarca num trabalho para mudança de processo, para mudança de cultura, para mudança de método, as pessoas tendem assim, a botar um olhar muito grande no processo, no método em si, e esquecerem de olhar para as interações entre o time, para a forma como aquilo é feito e como as pessoas se comunicam. Por que você acha que isso acontece?
Oi, Pablo. Isso é muito interessante. A ideia de que os métodos são pílulas mágicas, que basta a gente chegar, passar um workshop, dizer aplicabilidade, que a coisa se resolve. As coisas acontecem assim, que é inerente até ao próprio ser humano, a dificuldade de se relacionar. Quando você tem processo e você tem método, sem a inteligência, né, das pessoas, você tem automação ali do caos. Porque a gente tem que considerar qual é o contexto dessa pessoa em termos de expertise, em termos de desafios que ela tá tendo, não só no trabalho, mas na vida pessoal dela que o impede. Né? Então, o fator que eu penso que é crucial para a gente começar a startar ali mudança, seja no contexto de um grupo ou no contexto corporativo, é você realmente entender essas relações. E entre até áreas, né? Porque muitas vezes a gente chega num lugar, as pessoas estão reclamando de outras áreas, mas elas não param para analisar suas interações ali, né? O que você precisa de input e o que você precisa principalmente desenvolver.
Te ouvindo.
Você colocou um ponto muito importante.
Cláudia, você me fez viajar aqui em duas coisas. E quando eu pensei nessa frase, eu lembrei que hábitos são coisas quase inconscientes. Quando a gente quer desenvolver um novo hábito, a gente tem que fazer um esforço consciente muito grande. Mas a gente carrega um monte de hábitos que não são nem conscientes. E para que essas mudanças de processo aconteçam, colaboração é uma palavra-chave. Então, eu queria explorar com vocês, assim, como é que a gente cria o hábito da colaboração? Por que que isso é chave? Cecílio, você me ajuda nessa?
Quando a gente fala de colaboração, muita gente pensa em ajuda. Só que a ajuda, ela não combina muito no ambiente de trabalho, vamos dizer assim, altamente estressado. Porque quando você tem tudo planejado, mas você está no seu limite, você está trabalhando o limite de horas que você tem, você está trabalhando o limite de energia que você tem, não dá tempo de olhar para o lado e ajudar. Essa é a verdade. A ajuda, ela às vezes é um sinal de um sistema que não está estressado. Isso é interessante. Quer dizer, tem mais para puxar desses times quando os times estão se ajudando demais. Assim. Eu gosto de colaboração. Eu gosto dos times que entendem a complementariedade das competências e planejam executar objetivos juntos. Eu não consigo separar a colaboração de um planejamento por objetivos e resultados-chave, que para mim se desdobra nos itens de planejamento agile que a gente fala. Tem histórias compridas, que são épicos, que eu não sei quando acaba. Tem histórias menores que me ajudam a fazer um arco financeiro, comercial. Poxa, acho que em 3 meses a gente resolve esse problema. A gente chega em algum objetivo, resultado-chave. E tem os desafios de ciclo curto, que aí encaixa com o Lean, com experimentação, que é o que a gente chama de histórias e tarefas. Então, para mim, parece estranho, mas ajuda, para mim, é como se fosse calor, assim. É energia desgovernada. Colaboração tem muito a ver com planejamento, tem muito a ver com estudar, engenheirar a combinação das competências.
Adriano, você acha que para colaborar é preciso concordar, confrontar ou conflitar?
Para um ambiente de alta eficiência, é necessário existir o conflito. Não o confronto, mas o conflito. Nesse tipo de ambiente, é como um time de futebol, né? Se você tem aquele time de futebol de alta eficiência, você vê claramente um jogador conflitando com o outro para que aquele jogador tenha o máximo de eficiência, o máximo de desempenho que ele sabe que o colega pode dar. Então, tem uma questão, além do conflito, que eu acho que às vezes a gente pede a colaboração das pessoas através da exortação, que é falar assim, colaborem, colaborem, colaborem. Isso é exortação, exortação não resolve nada. Aí eu vou resgatar uma coisa que eu aprendi lá com o Cecílio. Eu aprendi lá no passado, mas o Cecílio trouxe para mim, resgatou, que é o triângulo de Schuch, né? Você não adianta exortação. Você tem que introduzir mecanismos, né, que façam com que as pessoas colaborem. Então, só para ficar isso na nossa cabeça, que não adianta a exortação só da colaboração. Você tem que ter mecanismos que façam com que as pessoas colaborem, facilitem a colaboração das pessoas. Isso pode ser processos, ferramentas, mecanismos que a empresa estabeleça para facilitar a colaboração e facilitar, muitas vezes, a resolução do conflito.
Sabe que eu viajei aí na sua ação, lembrando que assim, o pouco de conhecimento que tem sobre como o ser humano se comporta, os traços de comportamento, as inseguranças, o estilo explicativo, que é um conceito da psicologia positiva, quer dizer, tem um corpo de conhecimento tão grande sobre como as pessoas se comportam e por que elas se comportam assim, deveria servir de base para qualquer programa de transformação. Porque a transformação ela tem que acontecer primeiro nas pessoas para depois ser refletida no entorno, no ambiente, na empresa e virar resultado, né? Lembrando que resultado é o que resulta de. Então, tem que ter acontecido alguma coisa antes para que aquele resultado tenha chegado. E aí, lembrando disso, você deu o primeiro hacking, né? Que é o triângulo de Schuch. Fazendo uma ponte com o que a Cláudia falou, se a gente leva em consideração o contexto das pessoas e a gente usa métodos que se baseiam nesse corpo de conhecimento para potencializar as características que a gente precisa para que uma transformação aconteça, é quase como jogar um catalisador dentro de uma solução química, né? A reação acontece muito mais rápido. Então, Cláudia, voltando assim para a tua experiência de dia a dia conduzindo esses processos, o Adriano falou do triângulo de Schuch. Que outros métodos ou outras dicas você tem para dar para a gente sobre como acelerar esse processo de transformação, lembrando que ele começa com pessoas?
Ao longo dessa jornada, eu tenho aprendido bastante que o fator humano, ele é um fator complexo, mas a gente tem caminhos para trabalhar com esse fator. Eu vou trazer aqui um modelo que é em métricas, e quem me ensinou bastante ao longo dessa jornada foi o Adriano, que é a gestão em 5. Né? E aí, assim, a gente olhando o I5, ele só descrito, não parece que ele é poderoso, mas ele é, que é a intensidade no começo, interagir com as pessoas, iteração, que é o ciclo curto, né? Ter o drive da inovação, que não precisa ser nada de quebra de paradigma, pequenas mudanças que trazem resultado, e imputabilidade. Esse modelo, quando a gente leva para as pessoas para que ela racionalize dentro de um objetivo comum, ele é poderoso, né? Então, acho que o primeiro passo que a gente precisa fazer é engajar as pessoas para o mesmo objetivo. Então, é ter essa conversa honesta com as pessoas e entender com elas quais são os fatores de impedimento, né? E vem ciclo de PDCA para a gente fazer melhoria contínua, mas fazer isso de uma forma disciplinada, em um espaço aberto a falhas, né? E aprender com essas falhas.
Muito interessante, assim. Então, a gente falou do triângulo de Schuch, falou de fazer um deep dive ali no time, entender quais são os impedimentos daquele time, né? E trabalhar esses impedimentos. Impedimento é uma palavra super forte no mundo ágil, né? Que outros artifícios, outros métodos, você acha que a gente pode usar para acelerar esse processo?
Tem um processo, tem um método muito interessante. Na verdade, é um jeito de ver as coisas, assim. E eu descobri isso há alguns anos atrás só. Por exemplo, a gente quer ser digital. Então, uma empresa compra uma ferramenta, por exemplo, para automatizar algum processo importante. Assim, comprar a ferramenta e instalar a ferramenta não significa nada. Você não traz aquela capacidade, aquela capability para dentro da empresa. Então, para mim, foi uma chave muito grande quando eu ouvi esse modelo, né, capability, que é, cara, você tem que ter a tecnologia, a ferramenta, você tem que olhar o entorno da ferramenta, que processos, que práticas você tem, e tem que habilitar as pessoas, igual carteira de habilitação. Então, você pode pensar isso para DevOps, você pode pensar isso para Agile, você pode pensar isso para planejamento com OKR, pode pensar isso para qualquer coisa. Então, um ponto de falha que acontece muito em transformações digitais ou transformações de negócios é investir em só uma dessas pernas. Eu invisto só em processos. E as pessoas não compreendem os processos ou acham só os processos burocráticos. Eles são, ou às vezes eles são mesmo. Ou eu invisto só em práticas. Mas eu não dou os meios para as pessoas colher os indicadores. Eu não tenho ferramentas e eu não habilito as pessoas. Me veio aqui um exemplo primordial. A gente fala de ciclos curtos, mas não tem... O valor de ciclos curtos vem quando você tem indicadores da velocidade do time, de como o time está andando, para tomar decisões de melhoria contínua. Então, muita gente... Nossa, nos últimos anos, muitas empresas implantaram Agile com post-it na parede. É gostoso, é interessante, é rápido. Ele traz um efeito inicial, mas ele não traz o efeito que deveria trazer da fonte do Lean Digital, né, do Agile ter vindo do Lean. Por quê? Só quando você põe numa ferramenta, por isso que o Trello, o Jira é tão famoso. Quando você aprende a planejar em ciclos curtos e fazer experimentações, quer dizer, um ciclo ágil, sua estratégia ágil. Você coloca na ferramenta e faz a retrospectiva baseada em indicadores, aí o time começa a caminhar para um time de alta performance. Então, pensando em mecanismos, esse é um outro mecanismo, sempre equilibrar ferramentas, práticas, processos e habilitação das pessoas. Não esquecer de ensinar as pessoas e fazer a melhoria contínua.
A imagem mental que me vem assim, é de trilho, né? É como se a gente estivesse dando trilhos assim, para esse trem poder ganhar velocidade, né? Mas você falou uma palavra que me lembrou de outra coisa que a gente fala e aborda muito nesse processo de transformação. Você falou valor. E aí logo veio à minha cabeça assim, engenharia de valor. Adriano, fala um pouquinho para a gente, assim, por que que engenharia de valor é ou não é social no processo?
A gente já sabe há muitos anos, né, que 80% do resultado vem de 20% das causas, né? das origens, né? Que é o famoso Pareto. Então, a gente precisa necessariamente encontrar quem são essas 20%, né? Quem são as causas, né? Quais são as fontes de maior valor, né? Para uma organização, para um processo, para o nosso resultado. Então, isso é o tal do é o Pareto, né? Quando a gente fala de fazer o Pareto, encontrar quem gera mais resultado, quem reduz mais o risco, quem gera mais benefício, né? Isso já é sabido há muitos anos. Isso adotou uma proporção incrível nos últimos anos, porque está surgindo o que o pessoal chama de super Pareto agora, né? O super Pareto é 99-1. Então, 1% das causas geram 99% do valor. Então, se a gente ficar perdendo tempo com o que não, né, com os outros 99%, a gente vai gerar 1% do valor. Em processos altamente digitalizados, em processos altamente eficientes, que tem o super Pareto. Então, é importantíssimo encontrar mecanismos, né? E tem vários mecanismos aí para fazer essa priorização por valor, da gente simplesmente não perder tempo com que não é importante, certo? Então, assim, tem mecanismos muito simples, né, da gente fazer isso. Tem um método que a gente já usa há algum tempo, né, que chama RAB, por exemplo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas que a gente simplesmente fazer uma tabela, né, para ver assim, qual é a rapidez de implantação, autonomia de implantação, benefício de implantação, esforço de implantação. Se faz uma engenharia de valor daquilo de uma maneira muito, muito simples, né, para você determinar se alguma coisa deveria ser feita ou não deveria ser feita, tá? Então, acho que essa é a contribuição, né? Assim, tomar cuidado com o Pareto, tomar cuidado com o Super Pareto.
Interessante. E aí, quando você me falou de super Pareto, até para sair do Pareto, do 80-20, para o super Pareto, 99-1, a palavra que me vem forte assim é escassez, né? Porque mesmo para times de alto desempenho, que estão acostumados a usar a regra de Pareto, ainda tem 20% do domínio dos problemas para trabalhar. Para chegar nesse 1%, será que a gente não tem que criar uma escassez artificial assim?
Assim, isso é fundamental, Paulo. Assim, você precisa da escassez para encontrar a inovação, né? Se você tem abundância do recurso, você não tem o estímulo necessário, o estímulo suficiente para encontrar, para o teu cérebro, para os mecanismos da organização encontrarem um ponto ótimo de inovação, um ponto ótimo de criatividade, tá? Tem um pesquisador russo, né, que é o Alt Schuller lá, que já há algum tempo falava que a própria a, os, o, você encontra os mecanismos a solução do problema muitas vezes dentro do próprio problema, com os recursos que já estão dentro do problema. Então, você não precisa, normalmente, adicionar recursos à solução de um problema prejudica a solução do problema. Então, os maiores pesquisadores, os maiores estudiosos de inovação já falam, né, que você, para você encontrar soluções inovadoras, patentes inovadoras, né, soluções criativas, use as coisas que já estão à tua disposição. Então, se já está à tua disposição, né, a chance de você encontrar uma solução inovadora, uma solução criativa, é muito maior do que simplesmente adicionar novos recursos. E isso tem a ver com a questão da simulação de escassez de recursos, tá?
Filho, como é que a gente cria essa tal dessa escassez artificial sem deixar as pessoas loucas?
Ixi, sem deixar as pessoas loucas? Aí eu não sei. Tô brincando.
Tô indo com loucura mesmo.
Eu não sei, tô buscando. Não, acho que tem uma série de técnicas e livros que falam, ficou famoso como se fosse sinônimo de uma empresa, né? Lean Startup. Assim. A gente fala startup para lá, startup para cá. Mas, na verdade, é um método, assim. É um método de... É que, assim, existe... Quando duas pessoas, dois universitários, têm uma ideia genial e saem fazendo um produto, a escassez de recursos ela não é simulada, ela é de verdade.
É automática,
assim, tipo, não tem grana, não tem recurso, hoje tem muito mais recurso do que quando nós estávamos na faculdade, está tudo na internet. A pessoa vai tentar fazer com que ela tenha, e conforme a necessidade, ela vai na Amazon, no Google Cloud, e tem um poder computacional na palma da mão com um cartão de crédito, que antigamente você tinha que montar um data center. Né? A questão toda é quando você está numa grande empresa e essa abundância de recursos que o Adriano citou, ela começa a se tornar complexidade. Então, o que a gente observa da elite digital, das grandes que a gente admira mesmo e olha e usa, é que elas, sempre que tem uma empreitada nova, tem alguma coisa inovadora para fazer, elas fazem um time de futsal, que eu gosto de falar. Essas são 5 pessoas. Dão um tempo curto. Dão uma meta insana. Essas pessoas, elas entram com um espírito assim, vamos fazer, vamos tentar. Mesmo que foi impossível. E aquela história, não sabendo que é impossível, trabalhando em ciclos curtos e fazendo feedback com quem vai usar o sistema, com, vai usar a coisa, né? Não é só com o cliente. Esse time que começa pequeno procura um caminho para aquele produto digital e quando ele encontra um caminho é a hora certa de expandir. Ah, Cecília, você está falando de ciclo de startup. Eu falei, não, eu estou falando de um projeto dentro do Google, de um projeto dentro da Amazon. Essas empresas trabalham assim. Então, a materialização da escassez de recursos é combinar com todo mundo.
Será combinar... que é por isso que a Amazon chama... da regra do dia 1? É sempre dia 1? É daí que vem essa história? Ou não?
Eu não sei.
Por trás disso?
Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Eu não sei se é por isso. Mas eu acredito e eu tenho visto que é o melhor jeito de começar. Porque você tem uma complexidade menor de colaboração, você consegue entender... que competências eu tenho, que gap de competências eu tenho, muito mais fácil. E conforme em ciclos curtos eu vou trazendo features e marcando goals, eu vou escalando outros times, eu posso criar mais recursos. Isso tem sido mais eficiente. Infelizmente, a gente vê no mercado iniciativas que eram uma ideia fantástica, de cara... entrarem com uma abundância de recursos muito grandes e a complexidade gerada por esse ambiente destruir o potencial daquela ideia maravilhosa. Tem alguns exemplos no mercado brasileiro.
Cláudia, vamos fazer um exercício aqui de escassez entre nós três. Vou dar assim... 30 segundos para você escolher que elemento você mais gosta de trabalhar e acha mais importante dentro do processo de transformação. Não tem melhor nem pior, tem o que você gosta, só que você tem só 30 segundos para falar dele.
Eu tenho um que eu gosto muito, que é engajar pessoas. É exatamente entender o momento delas e conseguir... alinhar aquela expectativa que é individual com a expectativa coletiva, que é o que a gente pretende com a organização. Então, entender e conseguir trabalhar e conseguir conquistar essa intenção de alinhamento, para mim, é satisfatório demais.
Eu não vou repetir a Cláudia, mas eu gosto muito do conceito que ao final da sprint você tem que entregar algo funcionando. Entende? Ao final da sprint você tem que entregar algo funcionando. Isso é muito legal. Certo? Então, isso eu admiro bastante, gosto desse conceito, dessa ideia.
Filho, é tua.
Eu gosto muito de observar quantas pessoas crescem quando elas entendem o que é o Homem-Aranha de 10 segundos. É um vídeo lá no YouTube, que é o Homem-Aranha de um minuto, de uma hora, de um minuto, de 10 segundos. Assim. Eu sempre ouvi o ótimo inimigo do bom, o ótimo inimigo do bom. E quando a gente começa a entender que pode experimentar e que isso vai trazer mais resultado, eu acho fantástico.
Eu, particularmente, amo o início do processo. Eu gosto da definição dos OKRs. Eu adoro aquela parte do moonshot, sabe? De botar aquele sonho alto, aquele sonho grande, e de ver um monte de olhinho brilhando, dizendo, é isso aí, go for it. Sabe, eu acho que essa adrenalina que precede assim, um campeonato da NBA, quando você vê uma preleção de um técnico, ou que precede um projeto audacioso de tecnologia, isso me encanta. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso podcast. Sempre muito animado, dinâmico. Aqui a gente se provoca, a gente tenta trazer na conversa à tona um pouco da experiência do que a gente vivencia no dia a dia da transformação digital, né? Da nossa empresa, dos nossos clientes, dos nossos colegas em outras empresas, das empresas da elite digital que a gente admira, mas esse corpo de conhecimento vale a pena ser compartilhado, porque é nele que reside o segredo para empresas que encantam as pessoas que nelas trabalham, lugares onde as pessoas realizam seus sonhos, mas mais do que isso, realizam seu potencial. Nem sempre a gente é feliz no trabalho, por inúmeras razões, mas a gente pode sim ser desafiado, crescer e, principalmente, explorar o nosso potencial como ser humano, como profissional. Então, obrigado a todos aí. Obrigado, Adriano, Cecílio, Cláudio. A gente se vê no próximo episódio.
Valeu, pessoal.
Valeu, Pablo.